turismo tem um peso cada vez maior na economia nacional, já representa quase 10% do PIB. Mas o que isso significa num país que tem uma grande quantidade de atrativos turísticos, mas tem capacidade e estrutura profissional para atender e para usar esse potencial? Quem fala um pouco sobre este e outros temas é Marcelo Leme, ele é diretor da Flytour Maringá. Marcelo, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite e obrigado por nos receber aqui na Flytour.
Obrigado, Gilson. Bom dia. Uma satisfação enorme estar com vocês aqui nesse dia todo, fazendo todo o trabalho da CBN aqui, junto na nossa casa, aqui na Flytour.
A gente conhece muito pouco turismo, a gente gosta de fazer turismo, mas a gente conhece muito pouco o setor de turismo. Você conversa muito pouco sobre isso no Brasil. E o Brasil é um país que tem muitos atrativos. O Brasil também é profissional no turismo, é uma referência profissional ou não?
Hoje podemos falar que falta um pouco de estrutura e profissionalismo, principalmente no interior. Nós temos grandes cidades especializadas em eventos, em turismo de negócios, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, muitos eventos em Brasília, e uma cidade do interior que é modelo de profissionalismo é Foz do Iguaçu, com grandes eventos corporativos e uma das cidades que mais recebe turistas do país hoje.
Maringá, por exemplo, sonha em ser uma cidade que tenha um turismo de negócios que seja um expoente. E vocês têm uma agência em Maringá, vocês trabalham com isso em Maringá. Como é que é esse mercado na nossa região?
É um trabalho que o Convention de Maringá vem fazendo há bastante tempo. Inclusive ontem, o superintendente do aeroporto, secretário de turismo da cidade, presidente do Convention estiveram em Brasília, falando com o ministro do turismo, pedindo mais apoio e recursos para Maringá. O aeroporto de Maringá passa nesse momento por uma reforma, uma reestruturação, um aumento de pista. Estamos com uma companhia nova agora, desde dezembro, que a Latam voltou a voar Maringá. Isso gera mais recursos para a cidade, isso gera mais desenvolvimento e com certeza fica mais fácil da gente gerar mais negócios. Como a Expoingá, agora em maio, nós temos o Dia de Campo da Cocamar e alguns outros eventos importantes na cidade que podem vir nesse turismo de negócios.
Quando você fala do Convention, aproveitando a sua fala, o Convention implica numa rede, numa cadeia de serviços ligados ao turismo. Quando a gente fala de turismo, claro que quem vai comprar um pacote de viagens para lazer ou vai entrar em contato com a agência para negócios, ele vai procurar atender a sua demanda, mas tem toda uma estrutura por trás disso. Transporte, restaurante, no caso gastronomia, outros tipos de comércio que envolvem, o turista vai fazer compras também nesse lugar. Como é que é essa cadeia? Qual a importância dessa cadeia do turismo, além do evento para onde a pessoa vai, ou além do ponto turístico que ela vai visitar?
Isso já começa no desembarque na rodoviária ou no aeroporto, onde a gente precisa de um transporte de qualidade para trazer a pessoa via aplicativo, via táxis ou transporte público. Então, que Maringá peca um pouco na parte do transporte público do aeroporto para o centro. Mas começa desde esse primeiro atendimento, dessa boa-vinda, a cadeia de restaurantes é muito importante, e até o comércio, porque todo evento corporativo o pessoal tem um tempo livre. E isso pode gerar negócios no comércio, nos shoppings, nas lojas, tudo mais. Porque Maringá é muito bem abastecido de serviços, desse tipo de serviço. Então, não é só o turismo, o hotel, a passagem aérea. É a segurança, é o buffet que atende, é o fotógrafo, é a imprensa que faz a cobertura. Gera-se muitos negócios. E Maringá está tentando entrar nesse mundo dos negócios, do turismo de negócios. E acho que está no caminho certo, principalmente com esse apoio do Convention e do Codem e da Associação Comercial, que é muito importante nisso.
A gente estava comentando antes da entrevista, viagens. Você, pela própria profissão que você desenvolve, você tem que viajar, você tem contatos com outras cidades, outras culturas, outros países. Quando você viaja e tem contato, você percebe que existe um profissionalismo, uma eficiência em alguns lugares que a gente deveria se espelhar. Qual é o grande diferencial para quem compra um pacote turístico e fala, comprei um pacote certo, tem vontade de ir de novo?
Eu acho que isso é muito cultural, a profissionalização é muito cultural. No Brasil, principalmente no interior, não é culturalmente, vamos dizer, as pessoas não se preparam para receber. Maringá chegou a ter dois cursos de turismo, hoje não tem nenhum mais. Hoje nós temos o curso do SENAC apenas, de guia de turismo. Então acho que essa profissionalização vem desde um treinamento para o receptivo, que seria os motoristas, uma orientação de como atender um turista que vem de fora, principalmente um turista estrangeiro. Então, muitas vezes a gente peca num segundo idioma.
Isso acabou ficando para as empresas, quando você tem que preparar um profissional para ter essa capacidade? Quem é que acaba arcando com isso? Porque você precisa cativar o seu cliente.
Hoje nós conseguimos contratar empresas especializadas com guias e motoristas bilíngue em qualquer lugar do país. Só que isso tem um custo muito alto, porque são poucas pessoas. Então, é mais valorizado esse tipo de serviço. Principalmente nos grandes centros, menos no interior. Principalmente nos grandes centros.
A profissionalização do setor envolve, é claro, que você tem que estar atento a uma série de aspectos quando você vai vender um produto. Como é que essa capacidade de você vender um produto, para que você vende? Como é que você conhece o seu cliente? E como é que você chega até nele e você consegue dar a ele o que ele deseja? Porque uma viagem cria muita expectativa. As pessoas têm expectativas. E elas podem sair de lá com a expectativa superada ou extremamente frustrada.
Existem experiências de venda de viagens muito legais. A pessoa vem com uma ideia de... quero passar um final de semana no hotel fazenda na região de Maringá. E acaba indo para o Nordeste chamando mais amigos para ir junto. Por quê? Ele tem expectativa do que ele precisa, do que ele deseja para o período de férias dele, mas muitas vezes por falta de informação e de conhecimento, ele não sabe que... ele não quer ficar só num hotel fazenda, ele quer viver experiências, ele quer fazer um passeio de barco, ele quer ir numa praia diferente, ir a restaurantes diferentes. E nosso litoral é muito vasto, com muitas opções de boa gastronomia, não só aqui no Sul e no Sudeste, mas no Brasil todo. O Nordeste está servindo muito bem isso. E já em diversas oportunidades a gente consegue mudar o roteiro, o destino da pessoa com a experiência que a gente tem das próprias viagens. Então, além de conhecer viajando, a gente estuda muito os destinos para poder oferecer com credibilidade e com garantia do que a gente está vendendo. Estudando hotéis, fazendo parcerias, conhecendo passeios, guias locais. E muitas vezes gera mais confiança para o cliente a gente indicar com viagem para Maceió e vai no restaurante Janga, que ele vai te servir a melhor moqueca de peixe do Nordeste ou de camarão. Vá até Porto Seguro e conheça Trancoso, Real da Ajuda. Isso não é só da gente viajar e conhecer, mas também da gente estudar os destinos e poder oferecer um pouco mais do que aquele destino oferece.
Segurança. Claro que a gente agora está com essa questão do coronavírus, as pessoas viajam às vezes um pouco receosas. Mas você tem também alguns problemas que podem acontecer dentro de uma viagem. As pessoas querem se sentir seguras. Elas querem fazer uma viagem que elas possam ter monitoramento de que elas estão viajando e podem contar com alguém na hora em que elas precisam dessa ajuda. Isso cabe também a uma agência, que a gente não é simplesmente vender um produto, mas monitorar a pessoa na hora que ela está utilizando esse produto e fazer uma avaliação depois que ela utilizou. Como é que fica aquela, o que a gente chama de um pós-venda, quando você fala de turismo?
É a obrigação da agência de viagem oferecer uma assistência durante todo o período da viagem, no pré, preparando tudo, e depois, para ver se tudo ocorreu da maneira planejada. E, vamos dizer, um perrengue de viagem pode acontecer com todo mundo. Uma bagagem não chegar, já aconteceu comigo. A pessoa comeu alguma coisa num destino e ter uma alergia, precisar de uma assistência médica, de farmácia, tudo mais. E a gente precisa estar à disposição para poder orientar, pelo menos, um contato na própria cidade, que normalmente é do hotel, e a gente estar aqui à disposição também para poder fazer. Porque não é comum, mas acontece. Muitas vezes acontece.
A gente conhece pouco o país que a gente tem. Hoje a gente está com o dólar em alta, muitas pessoas estão trocando a viagem para o exterior para uma viagem doméstica. É um momento importante da gente tentar explorar um pouco mais o turismo nacional. Como é que a gente pode potencializar o turismo nacional e o turismo regional?
Gilson, falando em turismo regional, tem um lugar incrível, a 4 horas de carro de Maringá, que é Foz do Iguaçu. Se você perguntar na própria rádio, lá no teu próprio estúdio, para 10 pessoas, no mínimo 5 não conhecem Foz do Iguaçu. E eu considero Foz do Iguaçu o destino mais completo do país. Com boa gastronomia, porque a gente tem a Argentina com bons restaurantes de carnes e até frutos do mar e peixes. Nós temos compras no Paraguai, na Argentina, em Foz do Iguaçu. Nós temos as Cataratas do Iguaçu, que é o parque nacional que recebe mais visitantes durante o ano todo. E está a 4 horas de Maringá. E uma estrutura hoteleira gigantesca, com hotéis super econômicos, até grandes resorts. E é um turismo regional e ninguém conhece. Vai numa sexta, domingo, super fácil para ir, fica super barato uma viagem e conhece um dos 7 pontos mais bonitos do planeta, que são as Cataratas do Iguaçu.
Agora, para você fazer esse tipo de trabalho, existe as cidades, os locais, precisam saber vender os espaços que tem. A gente tem uma dificuldade hoje, quando a gente fala de poderes municipais, de vender o produto que tem. Às vezes você tem um ponto atrativo importante e você tem dificuldade de fazer isso virar um negócio.
O Rio de Janeiro sabe vender muito bem. O Rio de Janeiro é uma cidade que a gente vê na mídia o tempo todo, extremamente violenta. uma cidade que está até com problema de água, com uma estrutura para receber de logística ali dentro do Rio de Janeiro deficitária, mas é a cidade do país que mais recebe turista e é a cidade do país que melhor recebe o turista. Por quê? Porque ele sabe vender o destino. E como voltamos a falar de Foz do Iguaçu sabe vender o destino, bonito sabe vender o destino. Curitiba é uma cidade linda. Poucas pessoas vão a Curitiba passear, passar um final de semana. Tem tantos atrativos legais em Curitiba, descer a Serra do Mar de trem, conhecer os parques de Curitiba, ir num teatro, num show. É difícil a gente conversar com alguém que passou o final de semana em Curitiba passeando. São poucas as pessoas que fazem isso. Outro destino super perto aqui, que não sabe se vender como turismo de lazer também, só como turismo de negócios.
Pessoas e perfil de pessoas. A gente pensa que viagem de turismo não envolve também, como você mesmo colocou, as pessoas que vão viajar. Nós temos terceira idade hoje. Tem um grande número de pessoas que estão aposentadas ou pessoas que querem viajar e encontrar pessoas como ela. A gente fala muito daquela, eu quero encontrar gente diferente. Mas muita gente também gostaria de fazer uma viagem e não ter nessa viagem nenhum tipo de desconforto, estar num ambiente que ela se sinta deslocada. Tem muito disso também. Hoje tem um turismo mais segmentado.
A terceira idade, que é o caso citado, ela gosta muito do conforto de estar num resort com tudo incluído. Ela se sente segura, uma enfermaria, uma assistência médica se precisar, e lugares de voos de poucas conexões, um voo mais rápido, mais curto. Só que existe também algumas pessoas da terceira idade que gostam um pouco mais de aventura, que querem ir para Bonito, ficar 4 dias e fazer até um rafting bonito, que querem ir para Fernando de Noronha, porque tem um sonho de fazer um batismo, um mergulho, que é acessível também para todos, só que muitas pessoas falam, não, uma pessoa de idade não pode ir para Fernando de Noronha, porque lá não tem assistência, não tem tecnologia, não tem nada. Mas tem a beleza natural e tem a receptividade dos locais, que é muito legal, e uma estrutura hoteleira fantástica, desde as pousadinhas mais simples até as grandes pousadas, porque elas, um hotel em Fernando de Noronha, mas são muitas pousadas de todos os níveis. E dá para se fazer. Outro nicho, o turismo religioso, que dá para fazer uma viagem de turismo religioso e encaixar nesse turismo algumas visitas também a praias, a destinos diferentes, como ir a Roma, ver o Papa, se estiver na agenda dele, estar lá, mas visitar um pouco a Itália, ir para Sicília, Veneza, Milão, talvez Paris, uns 2-3 dias, não só o turismo religioso, esticar para fazer um pouco de turismo também.
Queria falar um pouquinho agora sobre a questão de Maringá e voltar um pouquinho para encerrar a nossa conversa sobre a integração desses diversos setores da economia que tocam o turismo. A gente pensa que a gente tem localmente uma série de agentes que podem melhorar o seu potencial de renda ligado ao turismo. E você falou do fechamento de 2 cursos de turismo de Maringá. Já teve o turismo como uma preocupação na formação. Isso vai ser resgatado ainda? A gente tem a possibilidade de chamar mais pessoas a se envolverem com o setor? Ainda tem muita gente que não sabe que pode ter no turismo uma possibilidade de investimento, de empreendimento, de negócios.
Quando se falava do curso de turismo, eu sou formado em turismo aqui em Maringá, quando se falava do curso de turismo, todo mundo queria sair do curso de turismo e abrir uma agência de viagem. Então, Maringá tem muitas agências, muitas boas agências, grandes, menores, pessoal que trabalha de home office e tudo mais. É um mercado muito grande na cidade e na região. Só que o curso de turismo não é só para ter uma agência de viagem. Eu tive a oportunidade, então estou hoje na Flytour aqui em Maringá, estamos inaugurando hoje, tá, oficialmente a Flytour. Mas você pode trabalhar com eventos, você pode trabalhar com cerimonial de casamentos, você pode trabalhar em hotelaria, você pode trabalhar em transporte. E isso falta profissionalização. Muitos fornecedores têm muita dificuldade na mão de obra para prestar os serviços. A rotatividade é muito grande. Isso é aquilo que nós falamos, que começa desde o poder público, num ensino de qualidade, até chegar num curso superior. E a demanda foi diminuindo. Tiveram duas universidades de Maringá que tinham o curso de turismo, até quando eu fiz eram 2 turmas em uma das universidades, e era muita gente se formando. Então você pode fazer um curso desse, profissionalizar, trabalhar no navio, trabalhar em comissaria, em companhia aérea, no próprio aeroporto, na logística do aeroporto. É uma demanda, é um volume de negócios muito grande que pode ser formado a partir desse curso.
É um setor que ainda sofre um pouco daquela ideia de que turismo, falou de turismo, falou só de lazer, isso é perfumaria. As pessoas não param para pensar que é um setor que tende a crescer, que as pessoas gostam de experiência, querem ter experiências, e vender experiência para as pessoas é um bom nicho de mercado.
Hoje, praticamente, a gente vende sonhos, a gente vende experiências, a gente vende a realização daquilo que a pessoa busca e muitas vezes economiza um dinheiro durante um bom período. Então, a gente tem que conhecer o destino, precisamos ser profissionais nisso, se especializar e estudar cada dia mais. Para quê? Para que venda com qualidade.
Marcelo, muito obrigado por essa conversa, obrigado por nos receber aqui.
Wilson, obrigado, um bom dia, são sempre bem-vindos aqui.
Eu conversei com o Marcelo Leme, que é diretor da Fly Tour Maringá, falamos um pouco sobre o setor de turismo, sobre a profissionalização do setor e a importância da gente resgatar um setor que tem um desdobramento em várias outras áreas, que profissionalizando essas áreas gera, inclusive para algumas cidades, um rendimento em uma região que possa se desenvolver com ambientes novos. E ele tocou num ponto importante, às vezes a gente não conhece o turismo regional, o turismo no próprio estado, citou Foz do Iguaçu e Curitiba, que inclusive são dois dos pontos turísticos mais visitados por estrangeiros no Paraná.